E agora vamos falar sobre esse momento que é a temporada de verão, quando as pessoas vão para as praias, né? Férias, muitas famílias vão para as praias, vão para rios, acessam piscinas. E sempre é importante observar, porque pode, né, se não tiver uma prevenção, afogamento pode acontecer. Nas praias, ter um contato com uma água viva, sofrer alguma queimadura, né? E esses são assuntos que nós vamos falar a partir de agora, aqui na entrevista com o comandante do 4º Batalhão dos Bombeiros Militar de Criciúma, o tenente-coronel Henrique Piovesan da Silveira, que prontamente nos atende, e nós agradecemos por estar conosco nesta manhã. Seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Ed Carlos. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi.
Bom, e desejamos a todos aí do 4º Batalhão 2025 aí repleto de coisas boas, realizações e poucos atendimentos, né, ô comandante?
Muito obrigado aí. Estendemos aí as felicitações aí para todos.
Vamos falar dois assuntos importantíssimos nessa época, né? Sobre afogamentos. Podemos começar por afogamentos, né? A princípio, nós temos quadros aí de muitas ocorrências nessa época, do fim do ano até agora. O bombeiro tem sido solicitado por conta disso?
Então, Ed Carlos, a gente teve um trabalho bem efetivo dos nossos guarda-vidas nas praias, né? Só para um exemplo, desde o início da temporada, mas os números basicamente mais efetivos são aí das duas, três últimas semanas, né, que é onde o verão está aí mais em alta mesmo, né. Uhum. E aí nós já tivemos mais de 400 mil prevenções dos nossos guarda-vidas nas nossas praias, então reação do guarda-vida ali ativamente prevenindo, evitando que ocorra o afogamento, o arrastamento, né. Então, graças a Deus, por enquanto, e tomara que permaneça assim, né, não tivemos nenhum afogamento em água salgada, aí, em área protegida pelos nossos serviços de guarda-vidas. Ao longo desse verão já, né, nós tivemos 3 óbitos, mas todos em água doce, em rios, lagoas, que não tem o serviço de guarda-vidas, e aí a gente orienta a população aí sempre que vá para algum local desse, que faça um banho aí seguro, né. Não se aventure, porque os afogamentos que a gente tem sempre, a grande maioria, ocorrem em água doce, em área não protegida.
O que mais causa o afogamento? É a não observação do local? O que a gente pode explicar para o ouvinte?
Então, na verdade, assim, onde a gente tem o serviço de guarda-vidas, o guarda-vida ele consegue orientar e fazer a prevenção e evitar com que aconteça, né? Mas é impossível a gente orientar, dizer para as pessoas não irem tomar banho de rio, de lagoa, porque está muito quente e às vezes é o único local onde consegue se banhar, né? Então a gente sempre orienta, se não conhece o local, não adentrar assim muito na água, né? Ficar a gente trazendo aí um pouco do programa Golfinho, né? Que a gente fala da água no umbigo, sinal de perigo. Também vale para rio, lagoa, porque às vezes pode ter um local muito fundo na frente e você se afogar. Então, ter esses cuidados. E aí o principal fator que a gente sempre orienta, né? Tentar evitar o consumo de bebida alcoólica e entrar na água em seguida, porque a bebida alcoólica ela altera os sentidos da pessoa e aí às vezes o exímio nadador ali ele não consegue nadar e aí sim tem um afogamento. Então, tendo essas orientações básicas, a gente consegue ter um verão mais seguro aí para todos.
Quando a pessoa vai se banhar, é importante ir acompanhado, né? Imagino, sozinho não é uma boa opção, né, comandante?
É isso, a gente sempre orienta estar em dois, pelo menos, né, até mesmo porque se acontecer alguma coisa, tem alguém para, se for habilitado para ajudar o salvamento, ou então para chamar ajuda, né, para ligar pro socorro.
Certo. Geralmente qual é a idade, a faixa etária que acontece mais afogamentos, tirando por dados não só desse ano, mas de outras épocas também?
Na verdade, os afogamentos aí no geral, né, normalmente acontecem no domingo à tarde, normalmente é masculino, aí de 19 a 40 anos de idade, normalmente é a média, assim, né, o adulto médio masculino num domingo à tarde, normalmente o afogamento.
Uhum. Uma pessoa que está numa área sem celular, né, sem pessoas por perto, tanto seja no mar ou seja numa água doce, né, no rio, uma cachoeira, está sem esse contato, sem pessoas por perto, o que que deve fazer? Primeiro que a recomendação que você acabou agora é que nunca ir sozinho, né? Mas, porventura, né, aconteceu, o que que deve fazer? Qual é a primeira ação?
Daí tu me complicou, porque não tem na verdade a gente orienta a não ir sozinho, né? E aí se tu não conhece o local, ainda é pior ainda, né? Porque e sem o sinal de celular complicou totalmente, porque se acontecer alguma coisa contigo, as pessoas só vão notar quando der falta de que tu não retornou desse local. Então, e aí sim vão ativar uma equipe de busca e a gente vai fazer a busca. Então a orientação é não ir desacompanhado aí para esses locais.
Por isso eu já perguntei, comandante, porque se vai para uma área sem sinal, sozinho, não tem o que fazer, né? A pessoa pode entrar a óbito por afogamento, realmente.
Sim,
né?
Exatamente. E aí só vão se dar conta quando não retornou em determinado momento, sentiu a falta, e aí sim a equipe de busca vai ser acionada.
Existem tipos de afogamento, a gente pode entender assim, não?
A gente fala em normalmente dois tipos, né? O afogamento primário, que realmente é a causa morte ali, é o afogamento, tá na praia, e enfim, é o comum, e a gente fala em afogamento secundário. Por exemplo, tá num barco, bateu com a cabeça em algum local, caiu na água e afogou. Então, a causa da morte, esse afogamento, ele foi secundário a alguma outra ação.
Certo. Quanto tempo uma pessoa aguenta em situação de afogamento? A partir do momento que ela...
Não tem uma estatística, não é impossível prever, porque cada um reage de uma maneira distinta.
E qual a manobra deve ser realizada caso presenciar um afogamento, ou a pessoa está ali, né, está em situação de afogamento, chama alguém, ou quem está fora, né, da água, presenciou uma situação de afogamento, qual é a ação primeira?
Então vou falar a ação que não deve ser feita se a pessoa não é habilitada, né? Se não tem a capacitação. A ação que a gente orienta é não ir salvar aquela outra pessoa, porque normalmente ao invés de um afogamento a gente vai ter dois afogamentos. Assim. Porque aquela pessoa que está se afogando, ela vai segurar essa pessoa que vai tentar salvá-la, e aí sim, ao invés de um, vão ter dois. O que a gente pode orientar, né? Se a pessoa, primeiro tentar manter a calma, né? A pessoa que vai tentar salvar. Alcançar algum objeto que consiga puxar, sei lá, um galho de árvore que consiga alcançar, ou então até mesmo uma garrafa PET fechada, se a gente conseguir entregar para essa pessoa que está se afogando, ela funciona como uma espécie de boia e consegue manter ela sobre a superfície da água e evitar o afogamento.
Isso se a pessoa também ela tá habilitada e tem que ter toda a paciência, né? Porque como você mencionou no começo, pode às vezes acabar prejudicando ou cair na água ainda, né? E causar outro afogamento, né?
É bem comum isso, né, de acontecer, ao invés de um afogamento, acontecer dois, né? Justamente pelo o salva-vidas, vamos chamar assim, entre aspas, não estar habilitado para efetuar o salvamento.
Por isso, sempre é indicado, como os bombeiros sempre indicam nessas épocas, que é procurar o local que tem um guarda-vidas. A nossa orla toda tem espaços com guarda-vidas, né?
Sim. A orla aqui que o 4º Batalhão atende, ela tem cerca de 80 quilômetros de extensão, né? Não é toda ela que é guarnecida, mas nos pontos principais de todas as praias, onde tem o acúmulo de pessoas, né? Nós temos o serviço à disposição. E a gente até orienta, né? Às vezes a pessoa está em um local que não é guarnecido, mas 100, 200, 300 metros à esquerda ou à direita tem o serviço. A gente orienta, já faz aquela caminhada para auxiliar aí na questão de saúde e vai tomar banho junto a um posto guarda-vidas, que ali sim vai ser um local mais seguro e você vai aproveitar a praia sem uma tragédia.
E tem aquelas bandeiras no mar especificamente, né? Porque tem aquelas áreas do mar ali que tem os corredores, né? Que puxa para dentro, né? Sempre é importante observar. Qual é a recomendação quando vai entrar no mar ali? O que, que dá para se observar?
Isso. Na praia a gente tem as bandeiras que indicam os riscos de um afogamento, que elas estão junto ao posto guarda-vidas, e aí é verde, amarelo e vermelha, verde baixo risco, amarelo é médio e vermelho um alto risco, né, de afogamento, mas está mais agitado. E na beirada da praia nós temos as bandeiras vermelhas, que são triangulares, que elas indicam aí uma corrente de retorno, um repuxo. Se tem uma única bandeira lá na beirada da praia, lá junto à água, na frente daquela bandeira tem uma corrente de retorno, um repuxo. Se a gente tem duas, que é o normal que a gente faz, é entre essas duas bandeiras que está o repuxo. Então a gente orienta a não tomar banho naquele local, mesmo porque o guarda-vidas vai estar ali próximo e vai estar orientando e retirando a pessoa desse local de risco justamente para evitar um afogamento.
Se a pessoa entra ali, não vou dar atenção a isso aqui, tem essa autonomia do guarda-vidas de ir lá e tirar a pessoa de dentro, pedir para sair também, né?
Sim, sim. E é o que o nosso pessoal faz, né? Vai lá, apita, orienta e retira, porque se não fizer isso, a gente vai ter um afogamento com certeza.
O respeito é importante nesses momentos, né? Da população para com a pessoa que está ali para guardar a vida de todos, né, veranistas. Das crianças, qual a recomendação? Na praia, numa piscina, no rio, como é que deve agir com uma criança que está acompanhada ali?
A criança, a gente sempre orienta o adulto a jamais tirar os olhos da criança. Em espécie alguma, retirar os olhos de uma criança, principalmente são crianças menores de idade, 2, 3, 4, 5 anos, né? Porque, primeiro, que existe a possibilidade de ter um afogamento, né? E a criança ela pode se afogar num local mais raso ali mesmo, né? E segundo, a criança ela normalmente faz uma amizade fácil e às vezes está brincando com um coleguinha e é uma criança perdida e aciona todo um serviço para procurar essa criança porque não se teve a atenção devida. Então a gente sempre orienta que os pais mantenham o olhar junto das crianças, brinquem e estejam próximos para evitar um mal maior.
Atenção sempre para não ter problemas futuros, né, o comandante?
Exatamente.
Lembrando que quem está conosco é o comandante do 4º Batalhão dos Bombeiros Militares de Criciúma, o tenente-coronel Henrique Pio Vezan da Silveira, que sempre nos atende prontamente. A gente agradece, né, ao senhor também. Outro assunto, né, afogamento é observação, né? Depois volta aqui a entrevista que você vai conferir essas dicas que o comandante nos passou. Na orla, praia, tem aquela situação da água-viva, né? O caravelas, tem uma diferença ali, dá para entender, comandante?
Visualmente a gente consegue identificar mais fácil, assim, né? Mas a caravela, o formato dela parece uma embarcação, tipo uma caravela mesmo, e ela é um pouco mais azulada, assim. Essa aí, a queimadura, ela é um pouco mais intensa, né? Mas o normal que tem nas nossas praias são aquelas águas vivas que têm uma parte mais rosácea por baixo, assim. Então, aquela parte rosa mesmo é que queima e queima bastante.
A gente chama de queimadura mesmo, é um ferimento, é tipo uma queimadura mesmo.
É, isso.
O que o banhista deve fazer ao avistar, né? Porque tá tomando banho no mar ali, daqui a pouco passa, né? De tempos em tempos passa uma perto, né? O que deve fazer para não tocar?
Se conseguir visualizar, tentar evitar o contato, né? Sair de perto e ir para um local mais seguro, vamos dizer assim. Mas se tiver o contato, a gente sempre orienta aí no posto guarda-vidas. E eu também vou começar por uma outra ação que não deve ser feita, né? Jamais colocar uma água doce naquele local, se já houve a queimadura, saiu, colocou água doce, porque vai aumentar a área de extensão aí da queimadura. Então, não fazer isso. A gente orienta a lavar com água salgada, água do mar mesmo, mas tentar, se tiver uma toalha, alguma coisa, para... Porque se eu passar a mão novamente ali no local, pode ficar um pouco, vamos dizer entre aspas aí, os tentáculos dessa água viva, o pessoal entender, vai ficar na sua mão e às vezes você vai coçar a barriga, o rosto e aí tu aumenta a área de exposição de queimadura. Então a gente sempre orienta, lava com água salgada, vai a um posto guarda-vidas, se está em um local mais distante, tu não tem reação alérgica aí ao vinagre, por exemplo, pode utilizar o vinagre mesmo, o comum aí que a gente tem em casa, que vai neutralizar um pouco aí a queimadura, mas sempre lembrando, né, se é um quadro de uma queimadura maior, se está no local mais ermo, uma queimadura maior, se tem alguma reação alérgica a qualquer medicamento ou qualquer substância, e procurar imediatamente uma unidade de saúde para ser avaliada por um profissional da saúde.
Você falou que com água doce não lava, então passar sabão e água doce ali seria o caos.
Seria o caos.
O pessoal utiliza muito, fala-se muito, urinar para tratar a queimadura da água viva. É recomendável isso, não?
Não existe isso também.
Tá, importante, mitos. mitos.
São mitos,
A queimadura ali da água viva pode, em algum caso, levar à morte, ao óbito?
Pode.
Pode?
Dependendo da extensão do local onde ela for atingida, né? E principalmente se a pessoa ela tem, se é uma pessoa atópica, a gente fala, né, que ela pode ter reação alérgica a alguma substância, ela pode levar a óbito se não for tratada de imediato.
Então, mais recomendado que o senhor falou, e ali o posto guarda-viva, a guarda-vida faz esse atendimento antes do médico?
Faz diariamente ali. O nosso guarda-vida, ele está capacitado para fazer esse tipo de atendimento, e aí eles já sabem também que se for uma extensão maior, se dependendo da área afetada, eles acionam o nosso serviço de ambulâncias, né? A gente vai ao local, atende, leva para o hospital, enfim, faz o serviço completo.
Perfeito. Hoje nós estamos com o comandante Henrique Piovesan da Silveira, comandante do 4º Batalhão, dos Bombeiros Militares de Criciúma. Ainda sobre a água-viva, comandante, está lá no mar, pode encostar, pode ter a queimadura, mas ali a vista ali na beira-mar mesmo, tem aquelas água-viva que estão mortas, estão ali naqueles espaços. Se encostar também pode levar uma queimadura mesmo, ela ali já não...
A gente orienta a não encostar porque, né, não se sabe o tempo que ela está ali, né? Uhum. Normalmente, né, elas já não estão mortas, né? E não queimaria, mas a gente sempre orienta a não mexer porque, como não se sabe o tempo que está ali, pode ter uma queimadura, então a orientação é não tocar.
Melhor não tocar. Ok, acho que deu para a gente falar aqui, né, das dicas importantes. A prevenção sempre é o melhor, né, tanto no afogamento quanto a água-viva, passar longe para não ter a queimadura. E de momento nós agradecemos a participação conosco aqui na Rádio Marconi. Obrigado mais uma vez, né, por sempre nos atender prontamente, e até uma próxima oportunidade.
Com certeza a gente fica à disposição. Agradeço aí a disponibilidade do espaço e que tenhamos aí um verão muito seguro para todos.